Olá, bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos às eleições legislativas pelo Distrito de Braga. Vamos agora falar com o cabeça de lista da Aliança Democrática, que congrega PST, CDS e PPM. Hugo Soares, natural de Braga, tem 40 anos e é advogado, sendo o atual secretário-geral do Partido Social Democrata. Hugo Soares, bem-vindo. Olhando primeiro para o ensino superior, qual é a principal preocupação da AD? Resolver o problema da falta de camas ou garantir mais ação social?
Muito bom dia, obrigado pelo convite à Rádio Universitário de Minho, é um gosto estar aqui convosco. Eu diria que as duas prioridades que colocou em cima da mesa no ensino superior são indissociáveis, porque o acesso ao alojamento, o acesso às camas, o acesso à habitação, confunde-se com a ação social e o apoio que os estudantes devem ter. Não é por acaso que a Aliança Democrática, logo no início do nosso programa eleitoral, tem todas as questões relativas ao ensino superior e à educação. Nós estabelecemos como prioridade a educação e, evidentemente, dentro da educação, as questões ligadas ao ensino superior. Nós temos urgentemente que resolver a questão do acesso ao alojamento por parte dos estudantes. Nós temos hoje em Portugal jovens que se esforçaram no seu percurso académico, que investiram no seu percurso académico, que queriam e escolheram o sítio onde queriam fazer a sua formação superior e se veem inibidos, se sentem impedidos, não porque não tiveram sucesso escolar, não porque não tiveram as avaliações que precisavam para ingressar no ensino superior, no sítio, na universidade onde queriam, mas porque é incomportável o acesso à habitação. E isso tem que ser rapidamente corrigido. Como? Que é aquilo que importa a quem nos está a ouvir. Em primeiro lugar, sem demagogias, nós temos mesmo rapidamente que investir nas residências universitárias, mas temos que perceber que o Estado tem sido incapaz de o fazer e nós temos mesmo que encontrar um modelo de parceria público-privada em que os privados possam, com o Estado, fazer crescer rapidamente o investimento em residências universitárias. Nós temos, de resto, um modelo, que é um modelo, creio, que pode incentivar a participação dos privados, que tem a ver com o facto das residenciais universitárias poderem, no verão, ficarem desocupadas e serem ocupadas pelo turismo tradicional. É uma forma de o privado que investir nas residências universitárias poder rentabilizar, fora do período de acesso dos estudantes, o investimento que fizeram. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem que aumentar a rede pública. E tinha que ter executado e direcionado o PRR, uma parte do PRR, para isso, por uma razão. Porque nestes 8 anos de governação socialista, de facto, o Partido Socialista não fez nenhum investimento e está agora a aproveitar, e bem, o PRR para fazer os investimentos que foi incapaz de fazer com o Orçamento de Estado, e bem, porque é preciso fazê-lo, mas e mal, porque ele devia ter sido direcionado para a economia reprodutiva e para as empresas. Uma vez que não houve investimento público durante 8 anos, está-se agora a aproveitar o PRR para fazer essa aposta no investimento público que não foi feito e deve ser feito nas residenciais universitárias.
E olhando para o caso da Universidade do Minho, com duas residências previstas, uma para Guimarães, outra para Braga, isto no setor público, de que forma é que olha para esses projetos e até que ponto podem ser suficientes para combater este flagelo da falta de camas?
Suficientes não são, mas são um ponto de partida. Eu não sou capaz de dizer mal de tudo, porque, além de ser injusto, é irresponsável. Eu queixo-me do atraso, queixo-me da falta de capacidade de executar. Aqueles que hoje se apresentam como grandes executores, como homens de ação, são precisamente aqueles que nada fizeram nestes últimos 8 anos. Os dois projetos, as duas residenciais universitárias, quer em Guimarães, quer em Braga, são urgentes, são importantes, não resolvem tudo. Mas nós temos também a atuar do lado da oferta do parque habitacional, porque não vale a pena termos ilusões. As residenciais universitárias, hoje e nos próximos anos, não vão resolver o problema imediatamente. Nós temos que disponibilizar casas para estudantes, quartos para estudantes, a preços que sejam decentes, que é disso que estamos a falar. E por aí nós temos que atuar muito do lado das políticas de habitação. Seja na aquisição da habitação por parte dos jovens, já numa fase posterior, provavelmente, ao ensino superior, onde nós temos propostas muito efetivas, desde a isenção total de impostos na primeira aquisição por parte de jovens até aos 35 anos, quer com aquilo que chamamos garantia do Estado, sendo o Estado o garante de parte remanescente do crédito de habitação que os bancos não podem emprestar por força das regras prudenciais. E, por último, nós temos também que facilitar os licenciamentos, trabalhar do lado da oferta, porque só com oferta é que nós vamos conseguir baixar os preços. Temos que incentivar a participação das cooperativas na construção do parque habitacional e, evidentemente, o Estado tem também que cumprir a sua ação na construção de casas e na devolução dos imóveis devolutos do Estado ao parque habitacional. Deixe-me só dar aqui ainda uma nota relativamente à ação social, que tem a ver com uma medida que eu creio sinceramente que é muito, muito importante e que tem sido muito discutida no âmbito do ensino superior e da ação social e daquilo que são as ofertas aos estudantes no ensino superior, que tem a ver com os serviços de apoio psicológico e à saúde mental. Nós vivemos hoje tempos em que este tipo de apoio que nós queremos priorizar também no ensino superior, creio sinceramente que são fundamentais.
Falando do tema da saúde, precisamente há um que é premente há largos anos, eu diria há quase duas décadas, que é o Hospital de Barcelos. Se a Aliança Democrática estiver no governo, pode garantir que será uma prioridade a construção do novo hospital em terras barcelenses?
Respondo diretamente ao assunto, nós iremos defender, já o disse publicamente, a construção do Hospital de Barcelos, que anda a ser prometido e os barcelenses a serem enganados há vários e vários anos. Mas relativamente à saúde, deixe-me dizer-lhe duas coisas muito rápidas. A primeira é que me faz confusão, sinceramente, esta discussão ideológica sobre o público e o privado. A nossa ideologia são as pessoas, é resolver o problema das pessoas. Se um cidadão está doente ou tem uma cirurgia que tem que ser feita, ele não quer saber se quem lhe presta o cuidado é um médico do Serviço Nacional de Saúde, do público, ou se é do privado ou do setor social. Ele não quer é pagar e quer ser atendido. E nós queremos salvar o Serviço Nacional de Saúde. E para salvar o Serviço Nacional de Saúde, nós temos que valorizar as carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas temos que rapidamente lhe retirar a pressão. E temos que canalizar as pessoas para o setor social, que tem capacidade instalada, desde o ponto de vista da medicina familiar, das cirurgias e das consultas, e para o privado, quando tiver que ser, num sistema de complementariedade, onde o foco seja resolver o problema das pessoas.
Isso ainda significa que, no caso do Hospital de Braga, se a Aliança Democrática estiver no governo e o PST concretamente...
Respondo já, vamos regressar ao modelo da PPP assim que pudermos e assim que haja condições para tal e assim que se apareçam privados a concorrer à gestão do hospital. Nós sabemos que o modelo anterior tinha melhores resultados, melhores indicadores e gastava-se menos dinheiro. O Partido Socialista despejou dinheiro em cima do Serviço Nacional de Saúde e o serviço hoje é muito pior. Ora, eu ia dizer que uma das questões que se levantam hoje no Serviço Nacional de Saúde, num distrito como o nosso, um distrito jovem, um distrito pujante, um distrito onde queremos fixar o nosso talento, é o facto de termos tantas e tantas vezes os serviços de urgência de obstetrícia fechado. As mulheres, num dos momentos mais delicados da sua vida, o momento em que vão dar à luz, mais delicados e mais esperançosos, não sabem se vão poder ter o seu filho no hospital de referência da sua localidade ou a 100 ou 150 quilómetros. Isto é uma coisa terceiro-mundista. Nós não podemos mais viver com o Serviço Nacional de Saúde que está frágil e que não consegue dar resposta. Nós temos mesmo que salvar o Serviço Nacional de Saúde. Não é desmantelá-lo como o receio e os papões que o Partido Socialista quer introduzir no espaço público. É ao contrário. Nós precisamos de tratar bem o nosso Serviço Nacional de Saúde, de valorizar os nossos profissionais, mas ter um programa de emergência em complementariedade com o setor social, com as misericórdias, com os IPSS, com o privado, para poder resolver o problema de quem? De quem interessa, que são as pessoas.
E no caso do Hospital de Barcelos, admite a possibilidade de passar também para a esfera das PPP?
Temos que estudar o modelo, nós temos que estudar o modelo, mas eu creio que é um modelo que, se houver parceiros privados interessados, que pode fazer sentido. Veja, o Hospital de Braga foi construído num modelo de PPP, primeiro numa fase de construção e depois numa segunda fase na gestão. E está demonstrada que uma gestão mais profissionalizada tem melhores resultados. E, portanto, o modelo de gestão privada num modelo de gestão privada num hospital que é público, que faz serviço público, não é nada que nos choque. Nós não temos complexos ideológicos. Eu continuo a dizer, e eu tenho repetido esta frase porque eu acho que ela diz muito daquilo que é o projeto da Aliança Democrática. A nossa ideologia são as pessoas. Resolver os problemas da vida das pessoas. Dar esperança às pessoas.
E uma das preocupações das pessoas, ainda para mais num distrito como este, é a questão da mobilidade. O governo socialista prometeu a canalização de 100 milhões de euros para a construção de duas linhas do BRT, o Bus Rapid Transit. tendo em conta a forma como o projeto foi desenhado e ainda há pormenores que não foram dados a conhecer, sente que este grande investimento pode resolver os principais problemas relacionados com esta área?
Ajudará, mas não resolve tudo. Nós temos um problema gritante no nó de Enfias, que o ministro da tutela durante estes últimos anos foi precisamente o atual candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, e que não se resolve aqui no nosso concelho de Braga, e é essencial porque ele serve não só os concelhos da Marca, como de Vilas de Verde, como de Barcelos, como todos os outros depois também que transitam entre esses concelhos, o concelho de Braga e os demais, entre Guimarães, Famalicão, etc. Ora, a incapacidade deste governo de ter feito investimento público é absolutamente gritante. Temos ligações às autoestradas por fazer, como é o caso de Vizela, temos proximidade de ligações que ficaram por fazer, como é o caso de em Cabeceiras de Basto. Há, de facto, muita coisa por fazer que ficou na gaveta e nos PowerPoints. Este governo nos PowerPoints era o campeão. Foi assim durante 8 anos. Na realização, foi zero.
Fala-se muito também há alguns anos da falta de uma ligação ferroviária entre Braga e Guimarães. Poderá ou não funcionar como complemento ao BRT, através de uma linha de média ou alta velocidade. Qual é a opinião da Aliança Democrática sobre essa questão em particular?
Parece-me evidente que é impossível construir uma linha de alta velocidade entre Braga e Guimarães. É evidente que há muito que se fala de resta ligação do quadrilátero. Nós somos um distrito de grande pujança, como eu dizia, de grande resiliência nas famílias, e de grande capacidade dos nossos empresários. Somos um distrito exportador com uma média de exportações acima da média nacional, com uma média de pagamento de salários acima da média nacional, mas ainda assim um distrito de baixos salários e um distrito que exporta o pior que podia exportar, o seu talento. E nós temos mesmo que encontrar condições para fixar os nossos jovens em Portugal. Os filhos de Portugal não podem continuar a ver o investimento que pais e avós fizeram no seu percurso e depois colocarem as suas capacidades legitimamente, porque vão à procura de uma ambição que é legítima, que é um melhor rendimento, melhor qualidade de vida, dizia, ao serviço de Inglaterra, de França, da Alemanha. Nós temos propostas muito concretas para os jovens. Nós queremos fixá-los no território, assim eles queiram. Para procurar devolver rendimento e aumentar os seus salários, nós temos uma proposta de uma taxa máxima de 15% para todos os jovens, não é dos 20 aos 25, não é no primeiro emprego, é até aos 35 anos. Nós queremos que paguem um terço do imposto que hoje pagam. Para quê? Para que possam ter mais rendimento no final do mês, mais salário. Aquilo que faz os jovens portugueses emigrarem é a falta de salários condizentes com a sua ambição em Portugal. E Portugal não tem que ser um país de baixos salários. Nós não temos que ser isto. Nós não temos que ser pobres. Já lhe falei das propostas ao nível da habitação, porque são fundamentais também. Não vale a pena só devolver rendimento aos jovens, procurar aumentar os salários e depois eles não terem condições para adquirirem a primeira habitação. É por isso uma prioridade da Aliança Democrática a retenção do nosso talento e é uma prioridade do nosso projeto político fixar os jovens em Portugal.
Hugo Soares, em declarações à Rumo em meados de janeiro, quando foi anunciado como cabeça de lista por Braga, disse que era preciso dar outra atenção à agricultura e ao mar. Curiosamente ou não, esses protestos na agricultura subiram de tom nas semanas seguintes.
Dos protestos.
De que forma é que é possível fazer um equilíbrio entre as reivindicações destes setores e a promoção da sustentabilidade ambiental? De resto, a Aliança Democrática dedica um capítulo do seu programa à sustentabilidade.
E a diferentes níveis. O candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, já anunciou uma medida absolutamente inovatória, que é ter todos os meses um Conselho de Ministros dedicado à transição energética e às questões climáticas, porque elas são uma prioridade na nossa política e porque elas são fundamentais e não podem ser adiadas a resolução de vários problemas ligados a essa matéria. Agora, sobre isso, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós demos um sinal muito claro de como estamos neste projeto. Fomos buscar os melhores da nossa sociedade, da nossa comunidade, para, connosco, fazerem este percurso e poderem trazer o melhor aos cidadãos. Não há nenhum projeto político que tenha cidadãos independentes nas suas listas como tem a Aliança Democrática. Do Dr. Miguel Guimarães, dando uma prioridade à saúde, cabeça de lista no distrito do Porto. Foi bastonário da Ordem dos Médicos. O professor Oscar Afonso, que é diretor da Faculdade de Economia do Porto, como sabe, e é um reputadíssimo economista. O Alexandre Almeida Cristo, que é um especialista nas áreas da educação em Lisboa. E agora sobre a agricultura, que era aí que eu queria ir, em resposta à sua pergunta, o Eduardo Oliveira e Sousa, que foi presidente da Confederação de Agricultores Portugueses. Todos cidadãos independentes de referência nas suas áreas. A agricultura no nosso distrito é ainda fator de rendimento de muitas famílias. E é também fator de crescimento da economia. Em concelhos como a Póvoa Lanhoso, como Terras de Bouro, como Vieira do Minho, ou até no concelho litoral como Esposende. E tem sido um parente pobre do governo. E nós temos que olhar para a agricultura e para o setor primário como um setor que deve ser acarinhado, compaginando com as alterações climáticas. Mas deixe-me dizer uma coisa, os nossos agricultores têm razão. Isto é difícil dizer numa entrevista à Rádio Universitária de Minho, onde o nosso público, enfim, maior, é a malta mais nova. E que tem, felizmente, como nós temos, mais preocupações, provavelmente, ambientais do que outras gerações. Mas eu tenho que dizer isto com todas as letras. Portugal é sempre mais papista que o Papa, se me é permitida a expressão, na transcrição das diretivas comunitárias. Sempre que sai uma diretiva comunitária, nós cá vamos mais longe do que aquilo que as regras da União Europeia impõem. E fizemos isso também na agricultura. E o que é que isso gera? Gera uma iniquidade tremenda face aos outros agentes dos outros países. Nós estamos em claro prejuízo, os nossos agricultores, relativamente aos agricultores espanhóis, que têm condições mais fáceis de produção, menos exigentes, do que os nossos. O que é que isso faz? Faz com que nós não sejamos competitivos, que os nossos preços sejam mais altos e não tenhamos capacidade de discutir no mercado que é global. E, portanto, nós temos mesmo que olhar para estas matérias sem sermos fundamentalistas, com todo o cuidado ambiental, mas também sem sermos naivos, não me leva mal a expressão. E nós temos que ajudar quem produz, quem nos põe a comida na mesa, gente que paga o seu salário e o salário de outros através do setor primário, da agricultura, que ainda por cima é um setor muito dependente das questões climáticas. Os agricultores são os primeiros a querer combater as alterações climáticas, porque eles são os quem mais sofre com as alterações climáticas, com as geadas fora de tempo, com as chuvas fora de tempo, com o calor que vem antes do tempo e vem forte demais. Isto tem a ver com as alterações climáticas. Agora, nós não podemos é prejudicá-los e eles serem os únicos a terem que cumprir regras na Europa que ninguém mais cumpre.
E a Barra de Esposende, será possível resolver a curto prazo, se a AD estiver no governo?
Olha, eu não sei se é possível resolver a curto prazo, mas tem que ser resolvido.
Aqui
eu
falando da questão da pesca,
eu
obviamente.
Eu conheço bem o problema da Barra de Esposende e do assoreamento. Deixe-me dizer isto com muita franqueza. Falamos aqui num conjunto de investimentos variadíssimos, da questão das infraestruturas, da mobilidade, agora de questões ligadas a investimentos de maior monta, como é esse em Esposende, que nós não vamos conseguir resolver, provavelmente, no prazo de uma legislatura. E quem o disser está a mentir. Porque nos últimos 8 anos, nada foi feito, de facto. E é por isso que eu, quando falo destes investimentos públicos que são necessários, gosto de falar com clareza. Não vai possível fazer tudo, mas temos que os começar a fazer. Por isso é que a avaliação que deve ser feita nesta eleição, por parte dos eleitores, é se sentem confortáveis com aquilo que foi feito nos últimos 8 anos. Ou se querem uma mudança segura. E se querem uma mudança segura, uma mudança que dê esperança, uma mudança ambiciosa, uma mudança que não aceita que Portugal tenha que ser um país pobre, um país de baixos salários, um país sem ambição, sempre na cauda da Europa, então aí não devem desperdiçar um voto e deve-se mesmo colocar a confiança no único projeto que pode mudar. E o único projeto que preconiza tudo isto que eu venho a dizer é o da Aliança Democrática.
E no caso da Barra de Esposende, disse que é um processo longo. Para se ter uma ideia, há questões relacionadas com a segurança dos pescadores, relacionado com o assoreamento, e também acabam por, estando impedida aquela zona, de perder a hipótese de pescar alguns tipos de peixe e ter uma área maior para explorar desse ponto de vista. O que é que a Aliança Democrática pretende fazer, e acredito que de forma faseada, para que o assunto seja solucionado?
Em articulação com a Câmara Municipal de Esposende, com o Presidente Benjamin Pereira, com quem tenho conversado muito sobre esse tema, eu e de resto o líder da AD, já agora, o próprio Luís Montenegro, já visitou esse problema, já falou com o Benjamin Pereira sobre esse problema, é que temos também aqui uma grande diferença. Nós conhecemos o território. Eu sou de cá. Os candidatos da lista da AD são de cá. As pessoas conhecem-nos e nós conhecemos-las e conhecemos bem o território. E o presidente do PSD e líder da AD, candidato a primeiro-ministro, tem uma diferença para todos os outros. Ele esteve em todos os concelhos do país. Conhece a realidade como ninguém. Está preparado como nenhum outro. E, portanto, dizia que, em articulação com as pretensões da Câmara Municipal, com os fundos comunitários que sejam possíveis canalizar para o efeito, nós temos mesmo que começar as intervenções pela segurança dos pescadores, mas também pela economia. Como dizia bem, nós estamos a registar perdas de competitividade também na área da economia do mar, e um desses problemas é recorrente em várias barras, como é na Barra de Esposende.
A Aliança Democrática tem no programa eleitoral um subcapítulo sobre cidades, comunidades e coesão territorial, em que é abordado o tema da descentralização. Tendo em conta a transferência de competências feita até agora, os municípios ficaram a ganhar ou a perder com esse processo?
Ficaram a perder. Os municípios estão a ser tratados como tarefeiros do governo. António Costa apresentou-se em 2015 anunciando a reforma das reformas. Era assim que ele se chamava. A descentralização. Bem, também podia dizer que ele disse que nos 50 anos de 25 de Abril não havia nenhum português sem uma habitação condigna, podia ir por aí fora, enfim. E não faltam chavões que caíram no ridículo 8 anos depois. Mas a descentralização era a reforma das reformas. E a montanha pariu um rato. Porquê? Porque não se confia nas autarquias locais, porque quer-se fazer das autarquias locais uns meros tarefeiros daquilo que são as competências do Estado, sem o devido envelope financeiro. Ora, descentralizar é o quê? Descentralizar é atribuir competências a quem está mais perto dos problemas para os resolver melhor. É dando autonomia, é confiando. Agora, é dando também o devido envelope financeiro. Nós não podemos crer que as autarquias locais assumam competências na saúde, como muitas têm vindo a assumir, substituindo-se ao Estado, no ensino, onde conhecem os projetos pedagógicos, aquilo que é melhor para cada região, e depois nos dotar do devido envelope financeiro. Isso é uma farsa. Aquilo que foi acontecendo em Portugal no processo de centralização nestes últimos anos é uma espécie de farsa que põe os seus presidentes de Câmara Municipal como uma espécie de tarefeiros do Governo e dos seus ministros.
Para terminar, nas últimas eleições, em 2022, o PST sozinho alcançou 8 mandatos no distrito, menos um que o PS. Desta vez, o que será um bom resultado para a Aliança Democrática no círculo eleitoral e no país? Obviamente que o objetivo é ganhar, mas para além disso, em termos de resultados, o que é que projeta e o que é que será positivo?
Positivo é ganhar, muito positivo é ganhar e bem. Isso significa ter mais votos, maior percentagem de votos, naturalmente, e mais mandatos. Eu creio sinceramente que nós temos condições, a Aliança Democrática, de no distrito de Braga fazer um excelente resultado.
O que é que será um excelente resultado?
É ganhar, ganhar bem. Ganhar é ter mais votos, é eleger mais deputados do que todos os outros partidos e, se pudermos, eleger mais deputados do que elegemos em 2022, claramente. Elegemos 8 deputados, queremos eleger mais. Não fujo aos nossos objetivos. Sabendo das dificuldades, mas porque é que eu acho que nós temos condições em Braga de ter um excelente resultado? Modéstia à parte, tirando o cabeça de lista que está aqui à sua frente, a lista é uma lista muito forte. É uma lista de gente competente, de todos os territórios, de cá, de gente credível. Depois, porque tem, de facto, as melhores soluções para o país. O distrito de Braga tem problemas que são muito, muito transversais a todo o país. E é por isso que o programa da AD se ajusta, se adapta, se concretiza no nosso distrito. Depois, porque o Partido Socialista, e designadamente o cabeça de lista do Partido Socialista, que já tinha sido cabeça de lista em 2022, foi ministro deste governo e esqueceu este distrito. Não investiu neste distrito. Eu tenho visitado as nossas forças e os nossos serviços de segurança. É uma pena os nossos concidadãos não poderem fazer também. Nós temos guardas da Nacional, guardas da GNR e agentes da PSP em condições absolutamente indignas. Em quartéis e esquadras, onde chove lá dentro. Sinceramente, eu acho que os nossos cidadãos não sabem o valor que têm as nossas forças de segurança, que nos garantem a paz e o nosso bem-estar, com condições de trabalho que são absolutamente miseráveis. Tive ocasião, num debate com o Dr. Zé Luís Carneiro, de lhe dizer que de 2011 a 2015, Miguel Macedo, de resto também deste distrito, que foi ministro da Administração Interna, em período de emergência financeira, fez mais investimentos em Braga, no distrito, do que o Dr. José Luís Carneiro e este governo em 8 anos em período de normalidade. Há todas as condições para as pessoas confiarem na AD. Comparem, é um apelo que eu faço. Pesquisem sobre os diversos candidatos. Pesquisem mesmo sobre os candidatos da AD, sobre os candidatos do Partido Socialista, sobre os candidatos do Chega. Pesquisem quem são as pessoas. Vejam os projetos. Escolham com confiança e façam as suas escolhas. Eu estou muito confiante que, se esse paralelismo for feito, nós temos condições de ter um bom resultado.
E, de preferência, e peço uma resposta rápida, sem qualquer tipo de apoio ou um possível apoio de outros partidos fora da Aliança Democrática para governar o país.
Nós somos muito claros quanto a isso. Se tivermos a necessidade, porque não tivemos o resultado que nos permita ter uma maioria absoluta. E para a ter, sejam precisos os deputados eleitos pela Iniciativa Liberal, com a Iniciativa Liberal nós temos consciência que há
só com a Iniciativa Liberal.
Só mesmo, essa questão já nem se coloca. Creio que isso está mais que resolvido. Mas deixe-me dizer-lhe, mas é que para haver esse entendimento a AD tem que ganhar. E tem que ganhar bem. E isto é mesmo um apelo ao voto útil. É descarado, mas é verdadeiro. Nós não governaremos se perdermos a eleição. É uma questão de princípio. E, portanto, quem quer mudar de governo tem em primeira linha um voto que é o único voto que muda. E é o voto na Aliança Democrática.
Obrigado, Hugo Soares. Ouvimos a entrevista ao candidato da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral de Braga, que entretanto ficará disponível em podcast em rumo.pt, tal como as conversas com os restantes cabeças de lista.